Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Dr. Pedro Lins, senhoras deputadas, senhores deputados, colega do Conselho de Ética, bom dia a todos e os meus agradecimentos por este convite. É com o maior gosto e honra que aqui estou a debater convosco esta temática que me interessa particularmente por duas circunstâncias. Primeiro, porque sou médico, obstetra. E, portanto, para um obstetra, nada mais importante do que a natalidade, até sob o risco de ficar desempregado. Primeiríssima circunstância. Segunda, porque sou, obviamente, Presidente do Conselho Nacional de Ética com muito gosto. A nossa delegação é composta por mim mesmo, Presidente, e pela doutora Cíntia Águas, excelente secretária executiva e mãe há 2 anos, e tenho a sorte de ter uma creche de que ela falará, de que eu também já falarei, nas instalações ou, digamos, da Assembleia da República, ter um filho com 2 anos, que é extremamente importante, estando a falar em natalidade. Portanto, nada mais importante do que acolher a vida desejada, acolher a vida pensada e programada, e é para isso que aqui estamos. Muito bem. Começo por lembrar que em 8 de novembro de 2013, com a presença honrosa do Dr. Paulo Macedo, o Conselho Nacional de Ética, nesta mesma Assembleia da República, levou a cabo um colóquio, de que distribuo aqui 4 exemplares, chamado Demografia, Natalidade e Políticas Públicas. Já agora, distribuo alguns exemplares. Este colóquio, em que nós tentámos debater, penso que já cada um dos grupos parlamentares tem, mas é sempre bom recordar, exatamente. As atas, por assim dizer, deste colóquio estão no livro que acabei de distribuir, mas basicamente o que eu queria como sublinhar nesta intervenção inicial é que propriamente também aqui ninguém inventa a roda. E também aqui não há propriamente soluções mágicas ou inovadoras ou perfeitamente impensadas até hoje. E temos que aprender designadamente na cultura ocidental, nos países ocidentais, com aqueles países que de alguma forma conseguiram inverter, porque penso que é isso que se pretende a todos os níveis, em termos demográficos, profissionais, segurança social, de estabilidade familiar, de solidariedade familiar, inverter a tendência decrescente. Apesar dos dados de 2014 sugerirem uma timidíssima inversão de 200, 300 partos em relação aos dados catastróficos de 2013, quando tentamos aprender com verdadeiramente os países que conseguiram inverter a tendência, nós verificamos 2 ou 3 coisas interessantes. Sem dúvida, esses países são a Suécia, a Irlanda e a França, realidades diferentes, com situações diferentes, com soluções diferentes, mas, de uma forma geral, o que existe é uma generosa política de licença de parentalidade, licença materna, portanto, para pais, para mãe e pai. É discutível a dimensão dessa licença, quer em número de dias, semanas, meses, quando deve ser gozada, se só após o parto, e sobretudo se deve haver obrigatoriedade. A minha posição pessoal é que sim, que deve haver obrigatoriedade na licença, dessa generosa licença de parentalidade materna e paterna. Nem todos assim pensam, há pessoas muito ilustres, até no nosso próprio Conselho Nacional de Ética, que acham que não deve haver obrigatoriedade no gozo dessa licença. Não é bem a minha posição, mas já podemos voltar a falar sobre isso. Portanto, uma generosa licença para pai e mãe. Seguramente a existência de horários flexíveis de trabalho sem qualquer repercussão direta ou indireta, implícita ou explícita, na progressão da carreira profissional. Havia seguramente isenção fiscal a nível do IRS e outros impostos para os jovens casais que têm a coragem e a alegria de ter filhos. E, obviamente, creche, se não no local de trabalho, pelo menos muito perto do local de trabalho. E contra mim falo, porque acabei de dizer que sou obstetra e estive hoje mesmo, vim agora do Hospital de Santa Maria, onde faço desde há vários anos, às quartas-feiras de manhã, hoje encurtei a consulta, obviamente, uma consulta de ginecologia de adolescentes. E essa consulta de ginecologia de adolescentes decorre nas instalações da consulta externa de pediatria do Hospital de Santa Maria. Quando eu era um jovem médico, era a creche do Hospital de Santa Maria. Era a creche do Hospital de Santa Maria e a creche da Faculdade de Medicina de Lisboa. Eu lembro de ser um jovem médico e de quaisquer funcionários, médicos, enfim, estudantes, enfermeiros, funcionários do Hospital e da Faculdade, tinha uma creche no Hospital de Santa Maria e da Faculdade de Medicina de Lisboa. Infelizmente, essa creche foi convertida provisoriamente num pavilhão que lá há 15 anos, que é hoje a consulta externa de pediatria do Hospital de Santa Maria. Isto para dizer, independentemente da circunstância, é indispensável que haja creches, se não no local de trabalho, muito próximo do local de trabalho. Portanto, dou já a palavra à doutora Cíntia Águas. Resumindo, não se inventa a roda. Resumindo, aprendamos com os países que conseguiram inverter a natalidade sem recursos. Isto não é xenófobo da minha parte, sobretudo numa situação, mas sem aumento da natalidade apenas através da imigração. Não que eu tenha nada contra a imigração, enfim, se for feita de uma forma correta e adequada e integrada, sobretudo, culturalmente falando e religiosamente falando. Nós, felizmente, em Portugal não temos esses problemas. Mas inverter a natalidade apenas à custa da imigração nem sempre me parece a melhor solução a médio e longo prazo. Isso levar-nos-ia muito longe. Em Portugal esse problema não se coloca assim tanto. Apesar de haver maternidades de Portugal, como por exemplo no Hospital Fernando Fonseca, em que evidentemente a esmagadora maioria dos partos ocorre de uma determinada etnia, como é evidente. Portanto, terminando e dando a palavra à doutora Cíntia Águas, não se inventa a roda, aprendamos com os países que inverteram o decréscimo da natalidade, designadamente Suécia, Irlanda e França. E o que eles fizeram é muito simples, licenças de parentalidade muito generosas, obrigatórias para pai e mãe, obrigatórias para pai e mãe, em alguns casos obrigatórias como mesmo obrigatórias anteparto e pós-parto, creches em local de trabalho ou muito próximo, benefícios fiscais e, obviamente, no mínimo, não penalização da carreira profissional ou até fortalecimento da própria progressão da carreira profissional. Se o Sr. Presidente me permite, dou a palavra à doutora Cíntia Águas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu creio que o Sr. Presidente do Conselho terá coberto todos os pontos. Peço desculpa desde logo se for redundante. De facto, aquela perspectiva que posso acrescentar, para além do facto de o Conselho de Ética ter organizado em boa hora um congresso sobre esta questão, incluindo também a promoção da natalidade em políticas mais gerais de promoção da demografia, o que posso dizer é que, na prática, também o Conselho Nacional de Ética, desde logo, valorizou a conciliação das dimensões da pessoa, neste caso eu era a mãe, não só na flexibilização dos tempos de trabalho, como na instalação da possibilidade de trabalho remoto, a desmaterialização de processos. Ou seja, eu creio que nenhuma mulher, quando abraça este projeto, que é o projeto de uma vida, pretende deixar de conciliar também uma dimensão que para ela é tão valorizante também. Realizo-me imenso na minha profissão, também porque a bioética é um diálogo fantástico. E, de facto, pude sempre acompanhar os trabalhos do Conselho com a devida distância que era necessária na licença de maternidade, tendo a possibilidade de contar com as infraestruturas da Assembleia da República e com os tempos de trabalho flexibilizados e remotos. E em situações de doença, dado que estou deslocalizada, eu creio que hoje em dia é uma situação que também aflige o facto de os jovens casais que queiram ter filhos muitas vezes não terem por perto o suporte familiar, e este é realmente o nosso caso, então ter a possibilidade de, sem qualquer tipo de problema ou sem qualquer tipo de pressão por parte da entidade patronal, a mulher realmente poder estar em casa a cuidar do seu filho, não só durante a licença, mas depois também mais tarde, quando está doente, havendo aqui uma questão de responsabilização de parte a parte, tanto da entidade patronal como também da própria mulher, neste caso da trabalhadora, que vai também assumir a responsabilidade de poder também cumprir com os seus objetivos, que já são trabalhados então à medida da nova situação familiar. E isto foi o que se verificou e continua a verificar sempre no Conselho Nacional de Ética, e eu fico realmente muito feliz por pertencer a uma entidade que não só compreende a perspectiva geral no sentido de organizar um debate com a sociedade civil sobre esta temática, mas também depois de, na prática, inaugurar modos e procedimentos que permitam a quem lá trabalha ter esta possibilidade de fazer, não só na dimensão da natalidade, mas também na continuidade da formação e de tempos que permitam aos profissionais valorizar-se no plano profissional e também continuamente no plano familiar. E por isso também agradeço e deixo aqui a minha perspectiva. Muito obrigada.
Acho muito bem. Acho muito bem.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, cumprimentar naturalmente o Dr. Miguel Oliveira da Silva, a Dra. Silvia Águas, e agradecer-lhes e agradecer ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida por estarem aqui hoje connosco. Dizer-vos que, como o Presidente teve a ocasião de explicar logo ao início, esta audição faz parte de um conjunto de audições e iniciativas que estão a decorrer por todas as comissões parlamentares com o objetivo de alcançar, com a maior transversalidade e compromisso alargado, o mais alargado possível, um conjunto de medidas, sendo também o mais concretas e possíveis relativas à questão da natalidade, à proteção da natalidade, da adoção de políticas públicas relacionadas com a mesma, à proteção das crianças e o apoio às famílias. Esta é, portanto, uma dessas audições. Quero, naturalmente, dar-vos os parabéns pelo envolvimento de que falavam e que exemplificam com o livro que nos trouxeram, agradecer pela publicação, até porque, ao longo das várias audições e nas várias comissões em que temos estado a discutir esta questão, uma das coisas que vai aparecendo a par das sugestões que nos vão ficando também aqui pelos vários intervenientes, que falam naturalmente com o conhecimento de causa das áreas em que estão envolvidos, tem a ver com a mudança de mentalidade. Uma das coisas que o Sr. Presidente dizia, que o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida dizia, tem a ver com esta noção de questão de natalidade planeada. E, portanto, isso também, de alguma maneira, nos permite ter aqui a correlação com o que nos tem sido dito, que é a par de um conjunto de sugestões. Algumas delas têm a ver com uma intervenção mais legislativa. Há uma noção de mudança de mentalidade, que é da sociedade em si mesma, que é da noção de conciliação da vida familiar, das várias vertentes da vida familiar, no caso, com a vida profissional, que são aquelas que mais evidentes se tornam. E, portanto, a par disso, a par da necessidade dos equipamentos sociais, creio que tomei boa nota das sugestões que aqui nos deixaram de forma mais clara, da questão das licenças de parentalidade e das boas práticas que têm sido tidas nos vários países e que têm resultado, para as quais, como o doutor dizia, não temos que inventar a roda, temos que perceber como é que as aplicamos da melhor maneira à realidade que temos aqui em Portugal. Mas, dizia eu, tem sido também dado nota de que há um problema que vem da própria mentalidade, o que nos leva a questionar a determinada altura, se não nos envolvemos nós também na noção de que é muito difícil conciliarmos e, portanto, ao invés de tentarmos aqui perceber enquanto empresas, por exemplo, enquanto entidade empregadora, que aqui a doutora nos deixou o testemunho pessoal, se não nos deixarmos também enredar nesta ideia de que é tão difícil vir a planear isso, que depois eu, cidadão, eu, casal, não quero enfrentar esse desafio que pode ser para lá das questões legislativas. E a lógica aqui é um bocadinho essa, é perceber, da parte dos vários intervenientes que vamos ouvindo, o que é que é o papel que a Assembleia da República, enquanto legislador, pode ter, as várias sugestões que naturalmente depois se prendem com a execuibilidade das mesmas medidas, porque todos percebemos as contingências a que estamos sujeitos no que diz respeito, por exemplo, à questão dos benefícios fiscais, e da ponderação naquilo que é o que pode ser feito e o que deve ser feito, porque a execuibilidade necessariamente tem que ser tida em conta, mas para além disso, para além do papel legislativo, o que é que para além disso a Assembleia da República pode, porque também é esse o objetivo da transversalidade às várias comissões, de alguma maneira fazer para que a própria sociedade civil, as empresas, as pessoas, incorporem da melhor maneira esta aceitação do desafio que é o da natalidade, com vista então à adoção de políticas públicas, mas que seja também a da proteção das crianças e das famílias. E, portanto, o objetivo é um bocadinho este. Nós ficámos aqui com algumas sugestões que já nos deixaram, mas a ideia é percebermos diretamente, do vosso ponto de vista, no ponto de vista daquilo que é a intervenção que têm diretamente na sociedade, quer do ponto de vista pessoal e das funções que exercem pessoalmente, mas também enquanto Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, como é que, do ponto de vista legislativo, enquanto Assembleia da República, podemos fazê-lo, mas mais do que isso, como é que podemos participar tão melhor quanto possível nessa mudança de mentalidades que é necessária para que, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista da sociedade, a natalidade deixe de ser pensada logo como um conjunto de problemas, mas como um conjunto de soluções que no fim do dia traz aquilo que é mais importante, que é a criação de vida. E, portanto, era esta a nota que queria deixar, agradecendo naturalmente a presença aqui. Obrigada.
Palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente do Conselho Nacional, o Sr. Secretário-Geral, agradecia também os elementos que nos trouxeram. E, efetivamente, enfim, como digo, os pontos que focaram são, de facto, aqueles os essenciais e que não há muita roda para inventar. É mais uma questão de operacionalizar o funcionamento do motor e assegurar que há estrada onde ele possa circular sem percalços. Mas, ainda assim, gostava de deixar duas ou três observações, até pegando em aspectos que referiram. Porque, efetivamente, muito passa por opções de políticas públicas de gestão e de criação de serviços públicos adequados ao suporte complementar e também, em parte, e eu acho que terem-no focado de várias formas diferentes, a dimensão laboral é particularmente relevante da nossa perspectiva, porque efetivamente, quando se procuram mecanismos para minimizar as dificuldades que se encontram junto dos casais mais jovens no início da vida autónoma ou da vida autonomizada, e esse também, se me permite o parênteses, é talvez também um dos problemas, até penso que uma perspectiva clínica particularmente relevante, que é o início tardio da constituição de vida familiar e, portanto, o que isto também significa ao nível das taxas de fertilidade, pelo facto de, por ser mais difícil iniciar a vida autónoma, também o processo de constituição de família e de desenho dos projetos familiares se colocam numa fase mais tardia, criando também dificuldades adicionais. O que traz à colação também um aspecto que eu também queria pedir para que comentassem, relativo à adequação da nossa legislação sobre procriação medicamente assistida, precisamente para os casos em que a infertilidade ou outros, porque temos uma lei ainda construída em torno apenas das questões da infertilidade, mas a pergunta que também se pode colocar em cima da mesa a este respeito é se deve manter esse paradigma ou se, efetivamente, como outros Estados o fizeram, abrir a PMA como técnica de reprodução complementar e não necessariamente subsidiária. Portanto, é um debate que até está em curso neste momento, mas fundamentalmente, regressando às questões laborais, as questões que focavam relativas à flexibilidade do horário, e aqui entendo-a como flexibilidade na esfera do trabalhador, porque o facto de termos tido é mais flexibilidade da esfera do empregador, e essa sim, seja através de bancos de horas que não acautelam a posição individual, seja através do aumento do horário das horas de trabalho, portanto, aí temos elementos que nos últimos anos têm penalizado mais e, portanto, mais difícil esta conciliação. Mas queria ir, para além destes aspectos com os quais, obviamente, estamos de acordo e, portanto, que constituem aquilo que temos vindo a sustentar nesta matéria, queria regressar à questão da obrigatoriedade da licença, porque o Sr. referiu, eu penso que referiu de raspão, mas eu penso que estava aí implícito a ideia da obrigatoriedade não só para a mãe como para os pais, ou seja, porque se de facto queremos neutralizar a questão de género associada à maternidade, ou melhor, ao projeto parental, melhor dito, sem penalizar apenas as carreiras profissionais das mães, que é infelizmente ainda aquilo que por força das construções sociais que temos que vem a acontecer, a obrigatoriedade da licença deveria jogar-se não apenas, pelo menos parece-nos, no plano de uma obrigatoriedade para a mãe, mas também para o pai, obviamente depois, e os modelos comparados que referia, o modelo finlandês também é muito interessante, o modelo islandês que obriga uma repartição em alguns casos, mas depois permitem flexibilidade na componente adicional e, portanto, permitem, sem matar a autonomia dos agregados familiares, obviamente ter mecanismos implementados que o possam auxiliar. Ditas estas coisas, uma nota ainda adicional relativamente à educação sexual, porque parece-nos que ela também é um eixo que pode contribuir, de certa maneira, para dois elementos importantes neste debate. Um, e como o Sr. Doutor há bocadinho também falava das gravidezes desejadas como sendo o objetivo e a planificação adequada, ele não pode dispensar um investimento maior do que o que temos tido neste quadro, que é um quadro, por um lado, preventivo, mas também um quadro informativo, precisamente daquelas questões que eu há pouco referia, quanto ao modelo, aos momentos adequados e à desejabilidade de ter a constituição de família e os projetos familiares solidamente construídos e no momento mais próprio para o efeito e, portanto, também que papel é que ela pode jogar também no quadro de uma política de natalidade desejada, que é o que também está em cima da mesa. E, finalmente, uma última nota, e já são muitas, mas especificamente quanto a um serviço público em concreto, portanto, como referíamos, as necessidades batem à porta do sistema educativo, batem à porta do sistema de segurança social por força da rede das creches, enfim, vão bater a muitas portas, mas há uma que nos parece também determinante e decisiva e que talvez seja aquela em que, enfim, com o qual o Conselho lida com maior proximidade, que é que respeita à organização do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quer do Sistema Nacional de Saúde, quer em particular do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, em que medida também é que nesse domínio em particular, que nos parece estar na linha da frente das necessidades de uma política de natalidade sustentável, é que se pode identificar prioridades e ajudar a construir soluções transversais e duradouras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados. Gostaria, e muito brevemente, apenas de solicitar para clarificar algumas questões que apontaram. Começando pela esta questão da licença de parentalidade, que o Sr. Doutor disse que ela deveria ser generosa, mas como é que classifica essa generosidade em relação àquilo que temos em Portugal? Acha que aquilo que temos no nosso país precisa de ser alterado? Está bem assim? Porque nós, eu reporto-me agora para uma audição do género que fizemos ontem na Comissão de Agricultura e Mar, onde ouvimos associações de mulheres na agricultura e nas pescas, a dizer, por exemplo, as mulheres das pescas não podiam ter licença de parentalidade, porque andavam no barco com o marido e precisam de dois para ir no barco. E se um fica, o outro também fica. Ou noutras audições onde se ouve, nomeadamente as mulheres empresárias, que recebem 3,5€ de subsídio de maternidade para poder ter licença de paternidade. E estes são problemas concretos na utilização das licenças e, por isso, gostava da especificação sobre esta matéria. Outra das questões que referiu, que me parece interessante, subentender, é que houve, da parte das empresas e das instituições, uma retração na sua responsabilidade social que tinham, nomeadamente na prestação de um conjunto de serviços e de apoio aos seus trabalhadores que deixaram de ter, que foram sendo destruídos e não foram substituídos pelo apoio de Estado em muitos casos. Não houve resposta pública para dar resposta àquilo que era hoje. Aliás, esta era uma norma comum depois da Revolução, com a instauração da democracia no nosso país e que depois se foi perdendo. Relativamente à questão da flexibilização, já foi tratada. E à questão dos direitos, nomeadamente, recordo-me que aqui há uns anos houve muita discussão de os pais com os filhos com mais de 12 anos perdiam ou foi muito reduzida aquilo que era a possibilidade de acompanhar os seus filhos, como se uma criança com 12 anos se pudesse bastar nesta matéria. Mas depois tem logo associado uma redução de 35% do seu vencimento para na necessidade de apoiar os seus filhos. Isso é um conjunto de alterações que tem havido ao longo dos anos, que certamente não estará desligada daquilo que é a curva demográfica do nosso país. Gostava também de perguntar como é que nós podemos ultrapassar este problema, aqui em termos da Assembleia da República, que é o problema que surge, que temos conhecimento. Constantemente, através da comunicação social, que é isto acontece em vários setores, que é uma mulher vai a uma entrevista de emprego e pergunta-lhe se está a pensar em ter filhos ou não. E de vez em quando surgem estas questões na comunicação social. Como é que tipo de regra é que temos que criar, nomeadamente aqui na Assembleia da República, para impedir que isto aconteça? E depois, por último, como é que isto não foi abordado de forma clara, embora acabou por ficar referido ao longo de algumas questões que foram referidas, como é que a condição económica das famílias depois se cruza com isto tudo? Na vossa perspectiva, ontem também discutíamos isto, até curiosamente, parece que as famílias com mais filhos estão nos extremos, ou são os mais ricos ou os mais pobres de todos. Se calhar, como o número de portugueses, portugueses pobres está a aumentar, se calhar poderá haver aí, poderia dizer isto, quer dizer, não posso dizer porque isto são coisas sérias demais, só na brincadeira é que se poderiam dizer, mas como é que, na vossa perspectiva, como é que esta questão da condição económica das famílias, que importância e complicações é que tem neste processo todo? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra, enfim, o Sr. Presidente ou algum dos representantes, 10 minutos
muito obrigado
para responder às dúvidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Vou ser breve e dar a palavra a seguir, repartir com a minha colega. Começando pela mudança de mentalidade e a pergunta importante da Sra. Deputada Joana Lopes. Claro que não basta fazer uma alteração legislativa em que, por exemplo, nos tempos de licença de parentalidade, seguramente ela terá que ser aumentada e já lá vou. Não basta mudar, não se muda a realidade apenas através de uma lei. Os senhores deputados sabem isso muito melhor que eu. Por melhor que seja a lei, por mais bem intencionada que seja, por mais correta que seja, ela só por si não muda a realidade, e os senhores deputados sabem isso muitíssimo melhor do que eu. E é preciso, de facto, uma mudança de mentalidade, uma mudança de mentalidade que passa pela educação, porventura educação pré-primária, primária, liceal, explicando desde logo, portanto, a saúde não está apenas no Ministério da Saúde, a política de natalidade não é uma competência exclusiva do Ministério da Saúde, começa logo por ser, seguramente, do Ministério de Educação, explicando desde muito jovens, desde a instituição primária, desde logo as vantagens de uma política de natalidade digna desse nome, as vantagens, e se quiserem, começando pelas desvantagens da maternidade tardia, já lá vou, apesar dela às vezes ser quase inevitável, e todo o enriquecimento em termos de valores que há para uma sociedade por haver jovens, por haver crianças, pela alegria e o privilégio que é podermos contactar com a vida a nascer e a renovar-se, e o enriquecimento psicológico e para a saúde mental e saúde institucional e social de uma sociedade que isso é. Isso passa, sem dúvida, pela educação e passa por exemplos também. Imaginem como seria importante, por exemplo, no Secretariado da Assembleia da República, vermos muitas mulheres grávidas. Ou no Secretariado dos Gabinetes Ministeriais do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, vemos muitas mulheres grávidas a trabalhar. Um exemplo fantástico. Isso eu percebo que não se pode estar sempre a renovar e exigir uma grávida permanentemente, mas nós precisamos de conviver com grávidas no local de trabalho. Isso tem um exemplo institucional e um exemplo, digamos, paradigmático, passa o pleonasmo, para a sociedade. Evidentemente que a alteração legislativa é essencial, não resolve tudo. E as perguntas que o deputado Pedro Delgado Alves faz, e que cumprimento pessoalmente, são extremamente importantes. Reparem, eu disse, há desvantagens na maternidade tardia, mas a maternidade tardia tem que ser apoiada. Ufa. Há desvantagens do ponto de vista biológico, porque é muito mais difícil uma mulher engravidar aos 40 anos do que aos 25, ou do que aos 30, como é evidente, não é? E, portanto, Portugal, neste momento, tem, apesar de tudo, um programa simpático de apoio à procriação medicamente assistida. Cerca de 1,2%, 1,3% dos partos em Portugal, em 80 mil que houve, são provenientes de procriação medicamente assistida. Estamos muito longe dos 4 a 5% do Norte da Europa, da Dinamarca, por exemplo, eu sei. Mas, basicamente, o que me interessa é, na medida do possível, sabendo que essa é uma tendência que não se pode contrariar, dos casais terem filhos cada vez mais tarde. Hoje em dia, a idade materna para o primeiro filho está próximo dos 30 anos em Portugal. O que, de facto, é, em termos biológicos, eu sei que a mulher não é apenas um ser biológico, um ser profissional, um ser social, um ser espiritual, e, portanto, o desígnio de vida de uma mulher ou de um casal não é apenas ter filhos, como é evidente. Mas, em termos biológicos, começar a pensar ter filhos aos 30 anos está longe de ser a situação ideal em termos biológicos. Sou obstetra ginecologista, sem entrar em pormenores muito médicos, basta dizer que a única maneira de se prevenir o cancro da mama é ter um filho antes dos 30 anos. A única, quer dizer, depois há prevenção secundária, terciária, ecografias, mamografias, exames clínicos, etc, 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 etc. Mas a verdadeira prevenção do cancro materno feminino faz-se tendo o primeiro filho antes dos 30 anos, ponto parágrafo. Isto, por exemplo, devia ser ensinado. Eu sei que ninguém vai ter um filho antes dos 30 anos apenas por saber isto, com certeza. Tem que haver um projeto afetivo, de valores, de sentimentos, de afetos, enfim, muito mais do que isso. Mas é importante saber isto também. Pronto. Isto quer dizer o seguinte, que, por exemplo, nós temos um programa, há um programa de educação sexual, estou à vontade para falar, porque entre 1997 e 99 participei com o professor Daniel Sampaio num grupo de trabalho de educação sexual. O programa de educação sexual, evidentemente, não tem a dimensão nem a robustez que devia ter e que já teve. Não quer dizer que o que já teve fosse perfeito, que também não era, mas foi muito melhor do que aquilo que era. Aí está um exemplo em que a lei é correta, a lei é adequada, mas a realidade não está minimamente adequada à lei existente, e era importante, digamos, que houvesse uma maior atenção do respectivo Ministério à prática de uma lei de educação sexual que, sem ser perfeita, que traz sempre críticas a fazer, apesar de tudo, excede em qualidade a realidade. Perguntou-me também, e essa é uma questão importante, há vários modelos, dizia-me o deputado Pedro Delegado Alves, há vários modelos em relação à obrigatoriedade. Eu aí não direi de uma forma acrítica ou mecânica se a mulher necessariamente tem que ter uma licença superior ao homem, não. Estou perfeitamente, acho que em certas situações, em cada caso concreto, cada casal é que deve decidir, e admito como perfeitamente aceitável que a certas situações, imaginem que a mulher tem um emprego e o homem até está desempregado, portanto, admito que o homem até pode ter cumprir uma licença em casa superior à da mulher. Evidentemente, há circunstâncias biológicas que são inultrapassáveis, não é? Quem tem que amamentar é a mulher. E, portanto, a amamentação é desejável em termos biológicos, em termos psicológicos, em termos comportamentais, é extremamente saudável em termos de saúde mental e até em termos de prevenção de doenças para o recém-nascido e para a criança. Está perfeitamente demonstrado, por exemplo, em termos de prevenção de doenças digestivas, nada supera a amamentação, para além da importância psicológica, como é evidente, para mãe e para filho. O modelo finlandês é interessante, como disse muito bem, porque é um modelo que permite uma grande flexibilidade. Por um lado, define os mínimos dos limites que cada um tem que cumprir, e para lá desses limites, o casal tem uma enorme dinâmica e uma enorme flexibilidade em função das circunstâncias laborais, profissionais, de cada um, de poder optar pela situação concreta. Em qualquer situação, pergunta-me, a organização do Serviço Nacional de Saúde se favorece ou não a maternidade. Na educação sexual, já disse que, de facto, a educação sexual está bastante insuficiente. Em termos de consultas pré-natais, portanto, consultas de grávidas, consultas de saúde materna, se quiserem, obviamente não há lista de espera. Para, hoje em dia, temos 80 mil partos por ano, globalmente não há, obviamente, lista de espera. Há, isso sim, em alguns centros estatais e, por exemplo, acho que seria interessante esta comissão visitar algumas maternidades estatais, pelo menos da região de Grande Lisboa, que é aqui ao pé, a começar, se quiserem, pela do Hospital de Santa Maria, a visitar, por exemplo, as consultas pré-natais do Hospital de Santa Maria e garanto-lhe que vêm de lá aterrados. Aterrados. Portanto, acho que é extremamente importante a comissão sair daqui, fazer como o tribunal, ir ao local do crime, neste caso, e verão que as condições logísticas da consulta pré-natal é verdadeiramente vergonhosa. E convido-vos a lá irem com urgência. Vergonhosa. Perguntar-me-ão, alguém deixa de engravidar por as condições logísticas da maternidade serem péssimas no Estado? Talvez não. De qualquer forma, há um mínimo de respeito pela dignidade do ser humano. E quando passamos a vida a falar de dignidade do ser humano, dignidade do ser humano, e a falar de políticas de natalidade, então que sejamos coerentes. E não é respeitar a dignidade do ser humano continuar a fazer consultas pré-natais em espaços, que eu me recuso a chamar salas, que são espaços de, digamos, de comunicação entre duas salas, em salas interiores, sem arejamento, sem janelas, em que para se ir ver uma grávida numa sala tem que se atravessar outra num espaço exíguo de 4 metros quadrados, onde está um médico, um interno, um aluno, a grávida e o assistente da grávida, é absolutamente vergonhoso. Eu isso não posso deixar de partilhar com esta comissão, mesmo que me digam, mas ninguém deixa de engravidar por ser vigiada em condições logisticamente vergonhosas. Acredito que não, mas isso não é a razão para que não se resolva o problema, tanto mais quanto, em termos, é importante eu partilhar isto também com a Comissão, em termos de taxas de ocupação de camas, eu neste momento sou também diretor clínico do Hospital de Santa Maria, uma coisa que eu tenho que ver todos os dias, é a taxa de ocupação de camas, até porque nos chamados serviços de medicina interna temos aquilo que se chama eufemisticamente as camas supernumerárias, que são marcas também igualmente vergonhosas, às vezes com taxas de ocupação de 130% a 140%, isto é, de 30% a 40% dos doentes estão em macas no corredor, quando se faz a higienização, etc., o que é absolutamente indigno, e simultaneamente, no mesmo hospital, no mesmo Serviço Nacional de Saúde, temos dezenas e dezenas e dezenas de camas vazias no mesmo hospital. E, portanto, alguns hospitais já conseguiram resolver isto, isso é muito simples. Temos que ter a coragem de mudar também aqui mentalidades e mudar comportamentos e, por isso, simplesmente, se há doentes a mais num serviço de medicina e doentes a menos, por exemplo, num serviço de cirurgia ou num serviço de obstetrícia, onde eu agora queria chegar, a taxa de ocupação do serviço de obstetrícia é de 55%. Isto é, temos 45% das camas do serviço de obstetrícia normalmente vazias. Dramaticamente, porquê? Porque não há grávidas suficientes, porque o serviço foi concebido para o hospital ter 3.500, 3.700 partos por ano e, neste momento, o hospital tem 2.000 partos por ano. Portanto, já não tem as 3.500 ou 3.700 grávidas que tinha há 30 anos, quando eu era um jovem médico. Neste momento, o Hospital de Santa Maria teve 2.100, 2.150 grávidas, partos. Teve menos partos, por exemplo, do que o Hospital da Luz, ou do que o Hospital Beatriz Ângelo, ou do que o Hospital Fernando Fonseca, obviamente 45% das camas estão vazias. Portanto, não falta espaço vazio. Até dramaticamente, temos espaço a mais vazio. Tomara eu que aquele espaço estivesse cheio. Portanto, tudo isto implica reconstruções e repensar e refazer conceitos e tudo mais. Só para terminar, queria dar ainda a palavra à doutora Cíntia. Temos, obviamente, que aumentar as licenças de generosidade. As empresas que não respeitam os direitos das grávidas ou que até lhes fazem chantagem na respectiva admissão, acho que devem ser punidas exemplarmente. Houve aqui há um mês ou dois um acesso de crítica e de protesto por uma empresa que não aceitava ou quase que obrigava a empregada a assinar um papel a dizer que se comprometia a não engravidar nos próximos meses ou anos. Isto é absolutamente vergonhoso, chocante, repugnante. Isto foi alvo, inclusivamente, de alguns editoriais, mas penso que era importante isso ficar punido exemplarmente quando assim acontecer e, obviamente, as condições económicas das famílias numerosas. Reparem, eu vejo grávidas todos os dias. E, obviamente, pergunto sempre à grávida duas coisas. Qual é o emprego? E se engravidou por querer. E a esmagadora maioria das jovens e das mulheres adoraria ter mais filhos. A esmagadora maioria dos casais adoraria ter mais filhos. Portanto, cumpre-nos a nós, com todas as dificuldades, criar condições para que isso seja minimamente possível. Se ainda tiver um minuto, desculpe lá.
Alarguei-me um bocadinho. Agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, eu creio que o Sr. Professor Miguel da Silva, o nosso Presidente, focou os pontos fundamentais. Creio que é importante falar sempre da questão das mentalidades, da construção da mentalidade. Eu creio que isso passa também pela sensibilização, não só também das mulheres, que muitas vezes podem sentir desamparadas, porque a sociedade portuguesa, e essa foi a minha experiência também, creio que acarinha as grávidas e acarinha as crianças. Agora é tentar traduzir esse discurso de carinho e de afetividade, que também é tão importante no âmbito da bioética, para valores de solidariedade social, que seja transgeracional e que se consiga implementar em políticas concretas, nomeadamente a própria Assembleia da República, qual é o papel, creio que não nos compete a nós dizer, mas de facto a tentar ir para além da produção legislativa e sensibilizar cidadãos, sensibilizar a mulheres no caso das questões de entrevistas laborais, por exemplo, e sensibilizar também as empresas e até a nível universitário. Lembro que o Conselho Nacional de Ética tem desenvolvido diversas iniciativas de promoção de valores da bioética junto das populações universitárias e pré-universitárias e tendo também em conta que o planeamento não é só a questão da contracepção, mas também a educação para um planeamento saudável, normal e no tempo e no momento adequado. Quando se fala na adequação da legislação da PMA, Sr. Presidente, creio que concordará, muitas vezes isso também nos pode levar o estabelecimento da PMA como uma alternativa reprodutiva e não como um tratamento, digamos assim, à infertilidade como doença diagnosticada, há a possibilidade de dizer às mulheres que está bem adiarem a maternidade em prol de valores, de valores profissionais. Não sei se o Sr. Presidente teria um comentário sobre isso, não é? Porque a mudança da legislação também pode acarretar essa mudança também de mentalidade. Então está bem adiarmos cada vez mais a maternidade, porque existem técnicas que hoje em dia permitem depois suprir, vá lá, a incapacidade biológica em certos pontos.
Em 30% dos casos só.
Exato. É que exato.
Diz a verdade toda. Só 30% dos casos de PMA é que resultam muito bem.
Pois.
Os outros 70% raramente se falam.
Claro, portanto, trata-se talvez então de uma questão de esclarecimento e de reforço. De reforço deste diálogo com os cidadãos e reforço também das infraestruturas, porque muitas vezes as pessoas nem estão muito cientes dos seus direitos e daquilo que é o seu dever também na promoção de uma política de natalidade, também a nível das empresas e das próprias universidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores doutores. Algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas quer mais alguma pergunta para esclarecimento?